A psicoterapia tem muitas interseções com a ciência, com a filosofia, a arte ou a religião. Eu chamo-me David Neto e com Constância Biscaia apresento a psicoterapia na Torre de Babel. Com o apoio da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental, Cognitiva e Integrativa, deste podcast nascerá um livro com o mesmo nome. Cada episódio tem um interessante diálogo com um psicoterapeuta e alguém especialista de outra área de interface. Com estas conversas ganhamos um novo entendimento sobre a psicoterapia e um novo olhar sobre estas áreas com as quais ela se interliga.
Olá, boa tarde. O meu nome é Telmo Batista. Estamos aqui em mais um diálogo, desta vez sobre psicoterapia, sociedade, poder e política. Enfim, quatro temas bem interessantes e talvez muito extraordinariamente difíceis também para os nossos convidados. Passo a apresentar os nossos convidados, neste caso ao meu lado direito, David Neto, que é psicólogo, é psicoterapeuta, é professor e investigador no ISPA e vice-presidente da Associação Portuguesa de Terapia Comportamental Cognitiva e Integrativa. Foi o primeiro presidente da especialidade, do Conselho de Especialidade da Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos. Obrigado, David, por estar aqui hoje. Do meu lado esquerdo, Tiago Pereira, também psicólogo, especialista em Psicologia da Educação e do Trabalho Social e das Organizações pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Atualmente é membro executivo da direção e coordenador do Gabinete de Crise Covid-19, formador, investigador, consultor nas dimensões do comportamento, da mudança, comunicação, liderança, gestão de equipas e políticas públicas. Também muito obrigado por estar aqui hoje. Eu começo aqui pelo meu lado direito, exatamente, para esta relação com a psicoterapia. Qual é a relação que a psicoterapia estabelece, digamos assim, com a sociedade em largo? Porque a psicoterapia faz basicamente algo que parece muito one-to-one, muito isolado, muito praticado no gabinete e parece pouco relacionada com a sociedade.
Sim, ou seja, nós estamos normalmente habituados a pensar na psicoterapia como sendo um processo individual, não é? Em que se procura a mudança de uma pessoa e é quase como se pudesse ter a ilusão de que aquilo que se passa no gabinete é completamente independente do que acontece lá fora. E isso é uma ilusão, obviamente, não é? Por um lado, muito daquilo que os clientes nos trazem acaba por ser dimensões que têm um aspecto social, ou seja, que tem a ver com as relações que se estabelecem com as outras pessoas, com dimensões de classe, com questões que se relacionam com representações sociais, etc. E, inclusive, a própria relação terapêutica, ela própria é imbuída de alguns destes processos, ou seja, sei lá, muitas vezes o terapeuta é representado como sendo um perito, no fundo, muitas vezes há uma relação que envolve dimensões de uma certa autoridade, no fundo, embora uma autoridade clínica, no fundo. E além de que muitas destas questões que os próprios clientes nos trazem acabam por ser, no fundo, relacionadas com dimensões sociais. Portanto, eu diria que é claramente uma ilusão a ideia de que aquilo que se passa no consultório acontece num vácuo social.
Uhum. Mas eu estava a pensar, ainda assim, que estamos muito longe de uma psicoterapia para todos, não é?
Uhum.
Porque ainda há um lado seletivo, digamos assim, nas pessoas que, por um lado, conhecem o que é a psicoterapia, o que sabem o que é que a psicoterapia pode fazer por eles, e por isso ainda estamos longe de algo que poderia ser um contributo muito importante para a sociedade, mas que está longe, não é?
Sim, e eu acho que, de qualquer maneira, há imenso trabalho a fazer a nível daquilo que é o aumentar da acessibilidade das intervenções psicoterapêuticas, não é? Portanto, se calhar a ideia da psicoterapia para todos é se calhar muito ambiciosa, não é? Mas há claramente trabalho a fazer a nível da acessibilidade. De qualquer forma, pelo contributo que a psicoterapia dá na promoção da saúde, no lidar com questões de saúde mental que são tão relevantes na nossa sociedade, de facto ela devia estar mais disseminada. Se calhar, por outro lado, para ela estar mais disseminada, se calhar obriga-nos um pouco a repensar como é que a psicoterapia pode ser feita, não é? Nós, se calhar, enquanto psicoterapeutas, estamos muito habituados àqueles formatos mais tradicionais, de intervenções longas e com uma intensidade que muitas vezes é adequada às necessidades dos clientes, obviamente eu não disputo isto, mas se calhar para aumentar esta acessibilidade, se calhar é preciso também do nosso lado fazer algum esforço no sentido de adequar as nossas intervenções àquilo que são as necessidades da sociedade.
Sim, eu percebo perfeitamente isso, mas que tipo de adequações então estaríamos a pensar? O que é que poderia tornar, para a questão da acessibilidade, o que é que poderia tornar a psicoterapia mais acessível?
Eu acho que há várias coisas. Primeiro, eu acho que depende um bocadinho de um contexto, no fundo. Ou seja, se eu quero implementar intervenções psicoterapêuticas num contexto de cuidados de saúde primários, por exemplo, Uhum. Eu acho que elas têm o seu lugar lá, mesmo que não da mesma forma que acontece, por exemplo, num serviço de psiquiatria ou de saúde mental. Tal implica, por exemplo, que a abordagem tenha de envolver uma dimensão mais comunitária, por exemplo, ou que se possa trabalhar mais envolvendo grupos, no fundo, uhum. E se possa pensar mais em termos de princípios psicoterapêuticos, mais do que práticas psicoterapêuticas estruturadas naquilo que é muita da intervenção. Uhum. Eu acho que esta é uma dimensão importante. Outras dimensões que são importantes, aquelas que estão muito na voga, por exemplo, de utilizar as tecnologias, digamos, para aumentar o acesso, uhum. obviamente sempre com alguns cuidados, mas eu acho que as novas tecnologias têm o seu lugar no sentido de, mais uma vez, tornar o acesso a algumas intervenções psicoterapêuticas bastante mais aberto, não é? Todos nós temos telemóveis onde aprendemos línguas novas, estamos em redes sociais, portanto, alguma dessa tecnologia de alguma maneira pode ter o seu papel. E é continuar a trabalhar e a investigar, por exemplo, a nível de aspectos que podem aumentar a eficiência da psicoterapia, no fundo. Uhum. Ou seja, há muita investigação em torno da eficácia da psicoterapia, que é importante, obviamente, e continua a ser importante, mas se calhar é interessante pensar em como é que nós podemos aumentar a eficiência e optimizar, digamos, a terapia a algumas, digamos, exigências da sociedade, no fundo, se calhar. Quando às vezes me perguntam qual é a duração ideal da terapia, no fundo, uhum. eu não tenho essa resposta. Porque para mim a duração ideal da terapia é em função das necessidades da pessoa, no fundo. Portanto, se nós conseguimos aumentar a eficiência da terapia no sentido de ela ir ao encontro das necessidades daquela pessoa em particular e fazer uma intervenção personalizada, mas que seja na medida das necessidades, eu acho que conseguimos ganhos de eficiência, por exemplo.
Vou voltar aqui para o Tiago, que tem uma experiência importante também do lado, digamos, da pressão, digamos, política, que é uma das atividades importantes de uma ordem, naturalmente. Mas ainda estamos muito longe, se calhar, de ter aquilo que seria interessante para uma sociedade em termos de penetração, digamos assim, da psicoterapia.
Estamos ainda longe, como o David estava a dizer, e eu acompanho do ponto de vista da acessibilidade, embora tenhamos crescido bastante num certo discurso sobre aquilo que é a dimensão e o papel que a ciência psicológica pode ter e sobre alguma compreensão do papel que, em particular, as intervenções psicoterapêuticas podem ter nesta perspectiva da possibilidade de autodeterminação das pessoas e de, com ela, atingirmos questões como a equidade e a coesão social, que são absolutamente decisivas para se pensar uma política pública, por exemplo. E, portanto, eu creio que caminhamos muito nesse sentido. Talvez tenhamos que caminhar de menos no esclarecimento de qual é que é o input mais específico depois da intervenção psicoterapêutica neste contexto e, de certa forma, como é que nós podemos chegar a mais pessoas nesta intervenção psicoterapêutica. Também neste ponto de vista, de que é, eu percebo a questão da intervenção ser tipicamente individualizada, mas também creio que se há alguma coisa que os últimos meses nos devem fazer refletir, centra-se nesta ideia de que não há uma dimensão nossa de saúde sem uma dimensão nossa social. Tentando aprofundar um pouco, não há um comportamento pró-saúde ou pró-bem-estar se não for também pró-social. Se não tiver uma relação daquilo que nós somos com aquilo que nós fazemos, com aquilo que está ao nosso entorno. E esta perspectiva de nós podermos estar a apoiar pessoas no seu processo de desenvolvimento é por si só, digamos assim, contribuidora para chegar a mais pessoas e isso produzir efeitos em pessoas, de certa forma, em cascata. E acho que o grande desafio também passa por nós levarmos mais este tipo de intervenção a espaços mais centrados em comunidades, às vezes até em lideranças, nesta perspectiva de desenvolvimento pessoal, porque isso permitirá, aliás, um pouco a beleza daquilo que nós estamos aqui hoje a discutir, não é? Diálogos da psicoterapia com outras áreas da sociedade, mas permitirá diluir alguns dos ganhos da psicoterapia mais individual pela sociedade, por estes poros desta ideia mais pró-social.
Uhum. Pode ser uma ideia um bocadinho subversiva até, não é? Porque ao fazer-se um trabalho desses, estaremos, se calhar, pessoas, por outro lado, mais capazes de se afirmarem, mais capazes de viverem de outra forma, talvez mais exigentes também, não é? Isso, se calhar, às vezes incomoda ou é o temor que o poder político também tem, ou não?
Eu compreendo essa ideia de temor, mas é também, de certa forma, o que pode ser disruptivo de um conjunto de ciclos. E nós vivemos muito sobre ciclos. Por exemplo, se nós olharmos para uma questão que é um problema central na nossa sociedade, que tem a ver com a pobreza é absolutamente cíclica. E, de facto, nós precisamos de introduzir esse poder de disrupção, esse empoderar verdadeiramente as pessoas em alguns contextos. Agora, eu também costumo tentar olhar para as duas faces da moeda e também alerte para aquilo que, de um certo ponto de vista, também pode ser pernicioso dessa intervenção, e acho que isso também deve remeter para uma preparação ética e deontológica muito sólida daquilo que é a pessoa da psicoterapeuta ou do psicoterapeuta neste tipo de trabalho, em particular junto, enfim, estamos aqui a falar de, por vezes, comunidades mais vulneráveis com determinadas vulnerabilidades mais específicas e fatores de exclusão muito específicos. E, portanto, isto remete também para uma afirmação, enfim, identitária e ética e deontológica daquilo que é o nosso papel, sempre com este objetivo, não é? Da autodeterminação, da possibilidade de autodeterminação da pessoa, seja ela o que isso for.
E quais são essas dificuldades quando se chega junto ao poder político, que tem o poder da decisão, no fundo, em muitos casos, não é? Porque decide planos, decide orçamentos, decide planos de saúde mental, decide tudo isto. Quais são as dificuldades maiores que se sentem normalmente neste exercício de influência? Não é? Como é que elas podem eventualmente ser mais ultrapassadas?
Bom, elas são mais ultrapassadas quanto mais elas forem personalizadas e sentidas. É isso que também nós temos estado a observar cada vez mais.
É que
infelizmente nós temos todas e todos à nossa volta pessoas a sofrer, e os políticos também têm, e isso dá significado às coisas que lhes são ditas. Vêm exatamente no concreto, e é muito mais fácil demonstrar onde é que falhou e onde é que poderia ter acontecido uma intervenção cirúrgica no momento, com eficácia, como o David dizia há pouco, que possa produzir um efeito. E, portanto, isso é, com certeza, um ganho. Mas nós ainda assistimos muito a uma polarização que eu acho que até é bastante comum naquilo que é complexo. Quando nós estamos a discutir temas complexos, e este é um tema muito complexo, não estamos propriamente a falar de um tema simples, há, muitas vezes, alguma polarização. E a polarização na doença mental muitas vezes é feita com a ausência de doença mental, ou seja, pessoas com doença mental, pessoas com ausência de doença mental. E a polarização não está bem feita, a polarização deve ser feita pessoas com doença mental e pessoas com saúde mental. E aqui no meio há um conjunto muito significativo de pessoas que oscilam de acordo com os seus acontecimentos de vida e que têm essa tendência. E só para fechar este ponto, e essa polarização, muitas vezes no debate também com políticos, é feita num caminho em que ainda não existe um problema, num polo, para uma situação em que o problema está tão instalado que parece que já não há resposta para ele, já é tão significativo. E esta é a grande dificuldade. E isso implica que haja, de facto, uma atitude de prevenção e promoção também desse ponto de vista da dimensão mais política, que assenta no conhecimento, na literacia, enfim, na aceitação do papel que a ciência psicológica pode ter no campo da ciência na área da saúde mental, na aceitação daquilo que as psicólogas e os psicólogos podem ter enquanto contribuidores para uma ideia mais multidisciplinar desta intervenção e para o desfazer de alguns tabus muito instituídos e que têm que ver com, enfim, outra das palavras que nos une aqui hoje nesta conversa, que se chama poder.
Exatamente por isso, é porque nós sabemos e vemos isso muitas vezes, que às vezes com o poder reivindicativo de outros grupos, naturalmente, e sem nenhum de mérito para eles, não é? Quando há, às vezes, processos da sociedade de chamar a atenção, como agora aconteceu, contrata-se mais médicos, contrata-se mais enfermeiros e depois nunca chega suficiente aos psicólogos. Desta vez, penso que houve aqui um cuidado muito particular nesse sentido, isso foi bom, não é? Espero que possa continuar, não é? Mas em muitos casos parece que os outros profissionais de saúde têm sempre uma primazia muito grande, porque nós não conseguimos ainda, talvez, ter a mensagem do que a saúde é uma saúde integral e de que a saúde psicológica é muito condicionante de todo o resto, não é? Para todos os efeitos. E por isso que esse é algo que tem que estar muito claro. E pegada na questão da literacia, que me parece uma questão muito importante, qual a melhor forma de a fazer, de facto, face ao poder? Aos cidadãos, naturalmente, também, mas sobretudo ao poder, porque eles são influenciados pelo sofrimento individual, claramente. Mas também, muitas vezes, eu vejo que há uma perspectiva muito simplista do que é a psicoterapia. Muitas vezes me foi dito, mas nós não queremos aqui anos de intervenção com uma pessoa quando não é isso que está em causa. Ou isso é só uma conversa, quando não é isso que está em causa. Que formas de fazer essa literacia é que nós temos?
Bom, antes de mais, só sublinhar um ponto, a literacia é absolutamente essencial, mas somos três psicólogos e, portanto, sabemos que a informação não é suficiente para mudar o comportamento. E, portanto, creio que teremos que ter isto bem presente e, muitas vezes, a informação ainda reforça mais algumas defesas que existem. E essa acabou de assinalar exatamente uma que existe, que é ir buscar imediatamente um preconceito que existe de desconhecimento para justificar porque é que o edifício que está montado não começa a ser desmontado. Porque ele tem, de facto, de ser desmontado peça a peça em alguns pontos. E um dos pontos importantes que nós temos que também aqui trazer, que não é só a dimensão mais personalística, que eu falava há pouco da dimensão do sofrimento e do que está à volta das pessoas, tem que ver também com o componente da eficácia. Eu acho que aí nós podemos também, de certa forma, melhorar. Nós temos que mostrar mais e mais que, de facto, quando nós estamos a propor este tipo de intervenções, elas não poupam só em sofrimento, mas poupam também do ponto de vista económico, porque há aqui um ganho económico muito significativo. Muito recentemente, a União Europeia indicou num estudo, enfim, bastante sólido, que já são 4 a 5% do PIB da União Europeia que é perdido por questões relacionadas com a doença mental. E, portanto, nós temos objetivamente um problema e temos que atuar sobre ele, mas atuar sobre ele implicará mexer muito sobre o edifício e sobre as defesas que estão também criadas para a entrada e para a penetração de uma ciência e de um grupo profissional que é muito recente em Portugal. Nós nunca nos podemos esquecer disto. Nós acabamos de chegar, estamos a acabar de chegar aos contextos, estamos a crescer muito e hoje há muita gente a falar, mas de facto nós estamos a chegar e é importante que tenhamos isso presente.
Voltando aqui para o David, há uma questão que é muito importante, que é esta. Há muitas orientações psicoterapêuticas, há muita reflexão ao longo da psicoterapêutica, naturalmente que houve influências fortíssimas, sobretudo da psicanálise no início, em vários domínios da sociedade. O que é que a psicoterapia tem para oferecer, digamos assim, para esta dimensão da sociedade? O que é que ela tem para dar em termos de teoria, de reflexão, que influencie definitivamente ou progressivamente as sociedades?
Eu estava a vos ouvir falar e vocês estavam a pegar em pontos muito interessantes. E eu até fui tirando algumas notas e eu estava a lembrar-me de alguns exemplos que mostram um bocadinho esta interatividade e eu julgo que é, se calhar, uma boa forma de responder a esta questão, o contributo. Vocês estavam a falar um bocadinho da interação entre aquilo que existe enquanto impacto individual da psicoterapia no cliente. Sim. E depois a dimensão social e como este efeito é recíproco. E estavam a lembrar que um exemplo interessante é o exemplo da parentalidade. Porque muitas das nossas ideias, ou seja, se calhar a visão tradicional da parentalidade era algo que era privado, que era da família, que era aquilo que acontecia em casa era da responsabilidade dos pais e a sociedade tinha muito pouco a ver com isso, no fundo, não é? A visão atual da parentalidade é muito influenciada por visões positivas e humanistas do que é ser pai, do que é ser criança, no fundo. E os psicoterapeutas acabam por trabalhar muito isso com clientes, no fundo. E isso, a pouco e pouco, vai mudando algumas das representações que existem sociais sobre a parentalidade e que têm impactos políticos. Em Portugal, por exemplo, criminalizou-se, digamos, ou é ilegal bater uma criança, no fundo. E isso, portanto, corresponde a uma mudança de uma visão social, que, por sua vez, também faz com que os clientes que vêm à terapia, no fundo, tragam questões diferentes. E, se calhar, coisas que antes não eram identificadas como problemas, depois passam a ser, no fundo, e há uma reciprocidade nesta interação que eu acho bastante interessante e que se calhar tem um impacto mais subrepetitivo do que a ação direta política, que obviamente tem o seu lugar e é fundamental, não é? O segundo exemplo era aquilo que o Tiago estava a falar da dicotomia entre saúde mental versus não saúde mental, no fundo, não é? E como a dicotomia deve ser situada a nível do bem-estar, a nível da promoção de saúde, etc. E isso começa também a ter alguns impactos. Se calhar nós estamos aqui um bocadinho atrasados no nosso país, mas em alguns países, por exemplo, medidas de felicidade ou medidas de bem-estar começam a ser levadas seriamente enquanto medidas de avaliação de políticas e por aí em diante, no fundo. E, mais uma vez, a visão doença mental normalidade, digamos, é uma visão médica, no fundo, ou biomédica. Enquanto que a visão de florescimento, de bem-estar, de felicidade, é uma visão que é muito influenciada por ideias que também estão presentes na psicoterapia, no fundo. E, portanto, são maneiras subrepetícias que nós vamos usando, digamos, para ir moldando a sociedade de alguma forma, não é? Não sei se de alguma forma respondia à sua questão, mas...
Uma coisa que é uma palavra com que eu tenho algumas dificuldades, que é com a palavra felicidade e com aquilo que pode ser... os movimentos, digamos assim, prescritivos disto, não é? Porque, como nós sabemos, a partir de certo momento isto torna-se bastante ideológico, não é? E a felicidade pode ser um objetivo desejável, como é óbvio, mas como é que a mantemos dentro de um limite do trabalho psicoterapêutico que não seja depois transformada numa prescrição de felicidade e que dê sofrimento até à própria pessoa, porque não a consegue alcançar, não é?
Sim, eu concordo absolutamente, nomeadamente a nível da psicoterapia, ou seja, no fundo, a felicidade é aquilo que o nosso cliente entende como felicidade, obviamente. Uhum. Tudo o que seja prescrições ou visões pré-existentes de felicidade no contexto da psicoterapia são má prática, no fundo. Porque é óbvio que a felicidade envolve dimensões de sentido, envolve dimensões de complexas, no fundo, e que têm de, obviamente, ser definidas pelo cliente, no fundo. Uhum. A nível da sociedade, eu se calhar não serei tão taxativo, no sentido em que nós também temos visões globais do que é saúde mental e doença mental, no fundo. Ou seja, eu acho que é sempre bom nós sermos críticos relativamente a propostas de visão social do que é... aliás, é engraçado, na Constituição Americana eles nunca usam a palavra felicidade, mas sim a busca da felicidade, exatamente para não se comprometerem com uma visão concreta, não é? Mas o simples facto de pelo menos admitir qualquer coisa um pouco nessa linha, eu acho que é um contributo para a discussão. Ou seja, vocês estavam há pouco a falar da necessidade de nós afirmarmos, nós psicólogos, nós psicoterapeutas, as nossas práticas junto de agentes políticos. E os exemplos que vocês deram foi a eficácia e doença mental. Ou seja, nós, mesmo quando estamos com os agentes políticos, vamos usar a linguagem que de alguma maneira eles entendem. Claro. Mas a psicoterapia vai para além disso em termos daquilo que é o entendimento do bem-estar e do florescimento e da humanidade, no fundo, das pessoas.
Agora tenho uma questão dupla para os dois, que é que tem a ver com uma junção de todo este tema da psicoterapia, sociedade, poder, sobretudo estas dimensões. Imaginemos, aliás, aproveitando a presença de alguém que também temos presença na área do trabalho, um paciente que é vítima de assédio moral no local de trabalho, não é? Bullying dos colegas, etc. Isto tem possíveis abordagens diferentes, tanto do ponto de vista psicoterapêutico como do ponto de vista de um aspecto mais global. O psicoterapeuta faz esse empoderamento, não é? Está ali a trabalhar com a pessoa que se queixa de toda uma situação que sabemos que é particularmente difícil e que tem consequências críticas e que hoje em dia aparece como relativamente frequente na prática clínica. Mas ao fazer isso ele está a mexer fortemente também naquilo que é, porque esse empoderamento vai ter consequências, não é? Vai ter consequências. E já pode ter consequências bastante intensas até, não é? Qual é o raciocínio do psicoterapeuta no julgamento não só do que acontece para resolver a consequência, digamos, mais imediata da eventual ansiedade, pressão que a pessoa tem, mas também a consciência que ele permite ou desenvolve com o seu cliente para perceber quais são os impactos que ele tem quando começa, de facto, a trabalhar aspectos de empoderamento, digamos assim, e por isso quais são os impactos que ele vai ter, porque esta não é uma repercussão que começa e termina no consultório, uhum. Não é? Tem muito mais impacto para além disso, não é? E o que eu gostava, enfim, do ponto de vista do individual para o global, e deste lado aqui também, daquilo que é, de facto, quando este impacto existe, não é? Ele pode conduzir a várias dimensões, mas há também uma abordagem mais global, que tem que ser feita a partir daqui, porque segundo o que o David dizia, há uma consciência maior também destes fenómenos, há algo que foi passando para a sociedade, já são mais, as pessoas já reconhecem isto, já têm como queixa. E por isso eu queria começar por qual é a consciência que o terapeuta deve desenvolver para perceber este impacto, que estou a dar o exemplo que é do trabalho, mas estamos a falar, por exemplo, do exemplo de um homem ou de uma mulher numa relação em que o trabalho extravasa para lá daquilo que é o individual, para a relação, sim, com os pais, com os filhos, com o seu redor, etc.
Eu até acrescentaria, se não extravasasse também não tinha interesse. Não. Ou seja...
sem dúvida.
Ou seja, se o nosso trabalho não tivesse impacto nas relações das pessoas, obviamente ele teria menos valor. Eu diria que as duas coisas são inerentes, ou seja, pensando numa lógica existencial quase, quando se aumenta a liberdade de uma pessoa, aumenta inevitavelmente a responsabilidade, no fundo. E nós trabalhamos dentro da autonomia, promovendo a autonomia dos nossos clientes e com a autonomia dos nossos clientes. Portanto, se o cliente traz um pedido ou uma queixa em que, de alguma forma, aquilo que é o ir ao encontro desse pedido e essa queixa passa por um aumentar da liberdade, é inevitável que isso implique assumir a responsabilidade, no fundo. Ou seja, se uma pessoa ganha assertividade no contexto de uma relação, é possível que essa relação termine, no fundo. Uhum. É óbvio que o terapeuta, no trabalho terapêutico, deve abordar, digamos, essas questões, no fundo. Mas as duas coisas são inerentes entre si, ou seja, se uma pessoa está numa relação de trabalho que é abusiva, no fundo, o trabalho de assertividade, de ganho de autonomia, de ganho de liberdade, de ganho de consciência, pode-se traduzir naquele trabalho ser insustentável, no fundo. Isso para o cliente pode ser visto até como uma coisa positiva, pode ser visto como libertar-se de umas grelhetas, no fundo, de certa forma. Uhum. Obviamente tem consequências negativas, mas eu diria que a vida livre tem consequências negativas, inevitavelmente, uhum. para certas ações que nós tomamos. O que é importante, se calhar, é que as ações que nós tomamos e, portanto, que são promovidas em terapia, sejam consonantes com os nossos valores, com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que são os nossos objetivos e necessidades.
Isso já pressupõe um processo de crescimento.
Sim, mas na psicoterapia nós temos essa vantagem, uhum. porque nós não estamos a querer mudar a relação de trabalho, nós estamos a ajudar o cliente a crescer no sentido que ele quer.
Uhum. Ok. E aqui, o Tiago, por outro lado, quando fazemos estas coisas, do outro lado há sempre a oposição, naturalmente, quando alguém se empodera, quando alguém começa a fazer este movimento, não é? Não vai encontrar só facilidades, não vai encontrar só disponibilidade, não é? E pode ter recusos até significativos por causa disso, não é? E aqui há espaço para outro tipo de trabalho e de intervenções, não é?
Eu percebo que o diga, mas não há sempre. Acho que também não podemos dizer que há sempre, porque, felizmente, e isso hoje cada vez é mais claro, que a diversidade nas organizações é algo absolutamente central naquilo que é uma dimensão de produtividade e naquilo que é em ganho dessa tal possibilidade de bem-estar. O David falava da busca. A busca na Constituição Americana é muito individualizada na pessoa. É a pessoa que consegue buscar ou não consegue. E não é isso. Para mim, é sempre a possibilidade de bem-estar. É como é que nós criamos as condições internas e externas à pessoa para que a pessoa tenha a possibilidade de bem-estar. Depois faz com a sua vida mais ou menos o que entende no espaço de liberdade, mas tem que ver com essa dimensão da diversidade. Mas gostava de dar uma nota de uma componente, que é, o David usou ainda há pouco ali a expressão do normal, eu também, enfim, não gosto desta expressão, mas as palavras contam muito, ela vem no original da palavra romana, que era a norma, e a norma eram os ângulos que nós utilizávamos, e a verdade era que o ser humano definia o que é que era a norma. Mas, ao mesmo tempo, a norma estava a defini-lo imediatamente a ele. E é isso que vai acontecer do ponto de vista das organizações. É que nós estamos a definir a norma, estamos a definir, por exemplo, o que é uma situação de assédio ou o que é que não é, e isso vai passar a definir-nos desse ponto de vista. E, portanto, esse empoderamento é um empoderamento que traz objetivamente responsabilidade numa organização ou num contexto social. Quando nós estamos a trabalhar num processo de inclusão, por exemplo, de uma chamada minoria, nós vamos estar a empoderar essa minoria, isso trará responsabilidade e, no limite, trará desafios significativos para depois outro passo de afirmação. Mas, lá está, desse ponto de vista, eu acompanho o David. Tal qual a psicoterapia trata do crescimento individual, esse conflito, esse desafio, essas crises que se instalam nas organizações ou na sociedade também trazem um potencial, não digo que se cumpra sempre, mas trazem um potencial de crescimento e desenvolvimento neste espaço também, que vai além do individual.
Uhum. Mas é preciso, de qualquer maneira, que na afirmação face ao poder político seja também passada essa mensagem, mais uma vez, porque estes conceitos vão passando para a sociedade, uhum. naturalmente, e não é só a informação, para que haja mudança de atitude e para que haja mudança de comportamentos, há um caminho a percorrer, e às vezes, como nós sabemos, bastante demorado, mas a questão é, quando se fala muito disto, isto vai ganhando, aumentando a consciência da sociedade, não é? Por exemplo, com o assédio moral, o que se traduz muito mais naquilo que é as pessoas começarem a olhar para algumas coisas, nem sequer sabiam que tinham nome, e acharem que aquilo que era tolerável é menos tolerável, isso aconteceu em muitas áreas, não é? O papel, digamos assim, das organizações aí, qual é?
Bom, o papel das organizações aqui é muito grande e, mais uma vez, cruza-se com uma questão da psicoterapia. Há um conjunto, em particular uma equipa de investigadores que estudam muito as questões da democracia e que fazem uma boa descrição de como é que os processos democráticos muitas vezes se implodem eles próprios. E dizem que é, por, em particular, por ausência de autocontenção. Ou seja, nós temos muita dificuldade em quando, enfim, estamos em lugares de poder, imprimirmos alguma autocontenção. Eles, no caso das democracias, falam de se tratar os adversários como inimigos e de usar daquilo que são os poderes democráticos que têm para trazer pouca democracia, ou seja, mudar em determinados... Exatamente, para ir minando a democracia e isso ir terminando. E, portanto, esse é o grande desafio que nós temos que ter nas organizações e no trabalho com a sociedade, que é uma dimensão, nas lideranças, de autocontenção relativamente a esses processos e de aceitação e de abertura ao outro. E isso tem tudo que ver com aquilo que é o trabalho psicoterapêutico, da relação, da aceitação, do compromisso, de uma ideia de crescimento, de uma ideia de que acreditar que não há inevitabilidades e não há casos perdidos, e essa perspectiva é muito importante. E lá está, volto ao início da sua pergunta, não são todas as organizações que já não fazem isto, claro. Já há organizações que o fazem, que têm bons exemplos, e isso permite com que, de certa forma, até por alguma dimensão de contágio, seja ela por vergonha ou por outras coisas, porque muitas vezes também é por essa via, vá generalizando algumas boas práticas neste campo.
Mas eu parece-me que essas organizações, claramente que existem, são organizações mais esclarecidas, assim, por um lado, não é? Outras, se calhar, terão medo do que é que essa democracia pode levar, ou pelo menos podem sentir isso como uma ameaça ao seu poder, por exemplo, quando têm que partilhar decisões, quando têm que ouvir os outros, que é muito mais fácil, convenhamos, decidir e fazer cumprir a todos os efeitos, não é? E por isso isto põe aqui uma dificuldade nessas também. E é nessas que nós temos que trabalhar.
Sim, põe uma dificuldade, e põe uma dificuldade dessas se desenvolverem, porque rapidamente o terão que fazer. Muito recentemente fez-se um estudo no Reino Unido em que 3 em cada 4 jovens diziam que a política não tinha nenhum propósito e as organizações da sociedade não lhes serviam para aquilo que eram os desafios para o futuro. E, portanto, vem aí, de facto, uma geração de jovens, de certa forma, desse ponto de vista, não sei se era a expressão que eu utilizaria, mas vou segui-la, mais esclarecidos, com uma ideia de bem-estar, provavelmente com uma ideia até de alguma relação intergeracional com outros momentos, que vai exigir e vai colocar uma pressão para alguma mudança nesse sentido. Não acredito que vá ficar tudo bem, como nunca fica tudo bem. Claro. Mas acho que vai existir, de facto, uma pressão para esse desenvolvimento, e acho que as organizações que o sejam mais capazes de fazer estarão mais preparadas para subsistir.
E por isso podemos estar confiantes, de alguma forma, que as lideranças vão mudar significativamente.
Podemos estar confiantes que algumas lideranças vão mudar internamente, podemos confiar que algumas lideranças vão ser mudadas, e podemos confiar que algumas lideranças não vão mudar, mas eu tendo a acreditar que as pessoas não vão escolher, de certa forma, essas lideranças para serem os seus líderes, porque apesar de, nos dias que correm, ser difícil apontar alguma racionalidade das escolhas de grupo, porque nós de facto vemos alguma irracionalidade à nossa volta, eu continuo a crer que os grupos representam mais do que os melhores dos seus líderes e, portanto, de certa forma se recuperará algum desse princípio, que essas lideranças não vigarão. Mas gostava só de dar mais uma nota, mas introduzo um outro ponto, que é alguma iniquidade também nestes processos. Porque algumas destas lideranças têm muito mais, de certa forma, também poder, desse ponto de vista, de acesso a recursos, na área da psicoterapia, mas não apenas. Quando entramos no alto rendimento, os coachings, todo um manancial de desenvolvimento pessoal a que acedem e outros não, provavelmente lhes permitirão, se for esse o seu desejo, estarem mais aptos a responder a esta situação. E isso introduz uma dimensão de iniquidade que pode trazer um significado para o futuro.
Mas pode também trazer um efeito de arrasto positivo, não é? Ou seja, cada vez mais as pessoas querem copiar aqueles que e vão abandonando, se calhar, as suas defesas para copiar aqueles que funcionam melhor e que atraem mais pessoas e que estão mais à frente, não é, na sociedade?
Trará. Eu desse ponto de vista, acredito, não gosto muito destas crenças para o futuro, mas acredito mesmo que a dimensão, por exemplo, do bem-estar das organizações é algo que vai ser valorizado até pelos consumidores, se isso está a acontecer numa organização ou não. E, portanto, desse ponto de vista, eu confio que isso tenderá.
Ou seja, o trabalhador futuro terá mais atenção a esses fatores quando escolher o seu local para trabalhar.
O trabalhador terá mais atenção, as lideranças terão mais atenção àquilo que é a percepção do consumidor do que é que está a acontecer dentro da organização, tenderão a reter mais e, no geral, eu acho que todas e todos contribuiremos mais para essa dimensão de bem-estar, porque nós olhamos, enfim, às vezes muito para uma realidade, mas se olharmos para o mundo de uma forma global, o mundo mudou muito e mudou muito para melhor nos últimos anos. Sim. Tem grandes desafios, mas mudou muito e mudou muito para melhor, e é importante que nunca nos esqueçamos de onde é que estávamos, onde é que estamos e para onde é que queremos ir.
Claro, há esperança. Este conceito de contenção, autocontenção, que foi fabricado por Tiago nesta perspectiva mais global, digamos, de sociedade, tem muito a ver com a autorregulação do processo psicoterapêutico, não é? Que é uma atividade central do processo autorregulação.
Sim, não? É verdade.
Quase que podemos dizer que eram duas formas ou duas expressões diferentes.
Quase podia tornar obrigatório haver psicoterapia para os políticos, digamos, eventualmente.
Ou política para os psicoterapeutas.
Mas deixem-me se calhar pôr o pé um bocadinho fora da minha área e falar um bocadinho e comentar o que vocês estão a dizer, porque eu acho que há aqui duas ideias que são interessantes. Uma é a ideia de autocontenção nas nossas lideranças, e eu acho que isso é importante, obviamente. Mas a heterocontenção às vezes funciona melhor, não é? E vocês estavam a falar noutro aspecto que eu acho que é importante, ou seja, o desenvolvimento das sociedades civis. E haver sociedades civis que estejam vigis, digamos, é o melhor garante de uma boa democracia, não é? Eu também partilho um bocadinho do vosso otimismo, mas chamo a atenção, por exemplo, à emergência dos partidos populistas na Europa toda, não é? Que supostamente é o contexto mais esclarecido, digamos, do mundo, não é? Eu acho que há aqui coisas que nos devem... É certo que não são coisas, obviamente, ainda maioritárias, mas que nos deve causar alguma apreensão. E nesse sentido, e pegando um bocadinho na sua pergunta, acho que há sempre um trabalho, agora esse sim, se calhar mais individual, de uma certa promoção de uma consciência envolvida, como vocês estão a dizer. Uma pessoa que vota num partido populista pode estar consciente de uma insatisfação, mas faz uma escolha não envolvida, faz um voto de protesto que é vazio, digamos, pelo menos na minha perspectiva. Se a pessoa estiver consciente e estiver envolvida, age de uma forma democrática no sentido de exigir aquilo que considera ser os seus direitos, as suas perspectivas, etc. E, nesse sentido, a autorregulação tem o seu papel, porque a autorregulação é um bocadinho das duas coisas. É eu ser capaz de, nas redes sociais, conseguir conter os meus impulsos primários, digamos, e agir de uma forma cívica para com as outras pessoas, ou ser capaz de fazer parte da associação no meu bairro e estar envolvido, não é? Ser capaz de regular a minha zanga no sentido de a tornar produtiva, também a autorregulação também envolve essa dimensão, e ao mesmo tempo ter atitudes que são construtivas e que não são destrutivas e controlar, digamos, a tal minha zanga que quer sair de uma forma negativa e prejudicial para a minha sociedade, no fundo. Eu acho que, eventualmente, esta dimensão individual distingue, se calhar, nós temos alguns exemplos na nossa história recente de presidentes populistas em países importantes, no fundo. E os países onde esses presidentes populistas tiveram menos impacto eram aqueles que têm os check and balances bem afinados, no fundo, em que as suas sociedades, nas diversas áreas, contrapõem, no fundo, a um poder que é irracional, no fundo. Quando isso não existe, como outros exemplos, que eu sequer prefiro não dar nomes, mas que vocês todos conseguem identificar, estes líderes têm um impacto muito mais pernicioso. E a diferença que existe é da diferença dos diferentes agentes nos vários níveis da sociedade, não é? Uma sociedade mais envolvida é aquela em que os seus agentes, e aqui estou a falar de indivíduos, têm aquelas atitudes que são produtivas, são boas, são pró-democráticas e até podem, no fundo, regular, fazer uma heterorregulação societal, digamos, de eventuais excessos que possam existir. E, a nível da terapia, nós acabamos... Não estou a dizer que, obviamente, a psicoterapia tenha este efeito, mas nós promovemos este tipo de atitudes, inevitavelmente, no contexto da terapia, não é?
Eu parece-me que temos aqui, ao longo da conversa, há sempre uma questão que os psicólogos já estudaram, que é a questão do poder, mas que geralmente tem alguma dificuldade, ou pelo menos eu acho que às vezes tem alguma dificuldade com isso, como se o poder fosse uma forma corrompida, e quando nós falamos de empoderamento, estamos a falar de poder, naturalmente, e há uma diferença nessas formas, como é óbvio, não é? O poder não tem necessariamente que ser um poder negativo, não é? Para todos os efeitos. Depois eu gostava de vos ouvir os dois falar, para terminarmos, sobre, brevemente, porque já nos falta pouco tempo, como é que se faz a diferença entre o poder, ou esta visão que o poder corrompe sempre, não é? Que é mau, para um poder que é de empoderamento, seja da organização, seja da pessoa.
É uma excelente pergunta para terminar e difícil, mas é só 10 segundos só para dar uma nota de uma questão, porque nós tornamos a conversa muito individual em alguns pontos e eu gostava de sublinhar também este ponto, que há algum risco de nós transferirmos alguma culpa para as pessoas com os seus problemas, e acho que não tocamos aqui este ponto e eu gostava mesmo de frisar, porque fala-se hoje muito de autocuidado, de literacia, agora estávamos a falar de autocontenção, de autorregulação. sempre quase a transferir a responsabilidade do seu problema para a pessoa, e isto não é, não é assim tão simples. Pronto, só para dar esta nota. Relativamente à questão do poder, é uma boa questão. E eu acho que ela assenta numa dimensão também alta, muito centrada numa dimensão de autoconfiança. Eu acho que nós temos, reforçando a nossa identidade, temos que reforçar aquilo que é a nossa dimensão de autoconfiança e nos focarmos naquilo que é o nosso contributo, que é decisivo e útil para aquilo que são os desafios da sociedade. Se nós fizermos a utilização do poder com base nessa dimensão de autoconfiança, seguros de uma identidade forte, respaldada em princípios éticos e deontológicos sérios, identificando os nossos contributos específicos para aquilo que são os desafios societais, eu acho que nós não temos que ter absolutamente problema nenhum com o poder. O devemos, de certa forma, inclusivamente assumir nesta ideia, não do bem para a pessoa, mas do bem comum.
Ok. Essa ideia da base ética e deontológica vai ser abordada amanhã numa outra conversa. Para finalizar, David.
Também brevemente, eu acho que essa questão é bastante interessante e dava um novo podcast, digamos, quando tínhamos.
Foi por isso que eu lancei a questão. Sim, eu acho que. Podemos continuar durante mais de 2 horas.
Acho que sim, certamente. Eu colocaria 2 ideias que eu acho que são importantes. A primeira é reconhecer que o poder é uma dimensão inerente às relações humanas, de uma forma bastante geral. E o assumir disso eu acho que é positivo até para controlar os seus excessos. Ou seja, existe uma dimensão de poder na relação pai-filho, digamos. Existe uma dimensão de poder na relação terapeuta-cliente, no fundo. E existe uma relação de poder, obviamente, na dimensão de um líder político ou de um governante, digamos, para aqueles que são os seus governados, entre um agente da polícia, entre um patrão e por aí em diante. Portanto, eu acho que as relações de poder são omnipresentes e o ter a consciência disto é fundamental. E a segunda questão tem a ver com a ideia de como é que nós... Eu acho que essa questão é também bastante complexa e bastante profunda. Como é que, tendo esta noção, digamos, nós garantimos que o exercício do poder é saudável, no fundo. Como é que um pai para com um filho exerce o poder de uma maneira saudável ou não, no fundo? Não é? Se é um pai que de alguma maneira promove o crescimento e a colaboração e a educação do seu filho, ou o faz de uma forma totalitária, abusiva, etc. O Tiago falou de uma dimensão que é importante, que tem a ver com a nossa confiança relativamente a este próprio poder. Eu se calhar acrescentava uma outra dimensão, que era a dimensão do atender ao outro, no fundo. Ou seja, eu acho que um bom exercício do poder é aquele que é feito tendo em conta os impactos no outro, no fundo. Não o demite, não estou a anular o exercício deste poder, no fundo. Portanto, um pai deve exercer esse poder para com o filho, é algo inerente ao processo educativo, mas deve ser em função do propósito que é ser pai, no fundo, e em função do impacto na criança. Não é? E estava-me lembrar de uma pequena registra anedótica, só para terminar, que era o segundo imperador romano, o Augusto, tinha um escravo que, quando ele ia na rua, lembrava que ele não... que tu não és um Deus, tu não és um Deus, tu não és um Deus. E eu acho que este exercício de autocrítica, no sentido da pessoa estar consciente do impacto do seu poder no filho, no colaborador da empresa, no governado, digamos, onde quer que seja, é fundamental.
Muito obrigado, eu tenho o poder de terminar a conversa aqui, e com muita pena minha, para todos os efeitos. Obrigado, Tiago, obrigado, David. A conversa abriu aqui muitas perspectivas, muitas pontes da reflexão, que eu acho que vão ser continuadas depois, quando tivermos, naturalmente, a obra escrita, para termos mais tempo de reflexão. Muito obrigado por terem aberto estas novas perspectivas e para permitirmos que possamos continuar esta conversa de outras formas, noutros formatos e no futuro de várias formas.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.